Bezrat Hashem, Dav Zayin, Tefilat de Eruvin. Estamos Dav Zayin Amud Alef, Dav Zayin na frente, na oitava linha. Me coloca como caixa no meio de um assunto. O assunto aqui é aquele Mavoi de Nardá, que a gente viu no Daf anterior. Resumidamente, é um Mavoi que tem várias etapas dentro dele. Ele é o formato de um Het, ele tem três lados de um quadrado. A pessoa entrando no Mavoi, chega um momento que ele vai ter que virar à direita, por exemplo, 90 graus. Vai andar mais um pouco, vai virar à direita outra vez, 90 graus. E vai sair para a rua que ele entrou na outro lado do Mavoi. Em relação a esse Mavoi, temos uma pergunta se um Mavoi Akum, um Mavoi torcido, esse Mavoi que tem uma curva, é um Mavoi só prolongado, é um Mavoi Mifulash, que tem duas saídas para a rua, ou é um Mavoi Satum? A gente olha essas curvas, essas esquinas, como se estivessem fechadas. Vimos que é uma Machloket Rav e Shmuel com relação a isso. Conforme Rav, essas esquinas estão abertas. E é uma Mavoi Mefulash, é uma Mavoi que tem duas saídas para a rua. Conforme Shmuel, a gente tem que olhar essas esquinas como se estivessem fechadas. Cada etapa de uma Mavoi tem três paredes. É uma Mavoi Satum e tem suas alavotas específicas com relação a uma Mavoi Mefulash. Esse Mavoi que tem duas saídas para a rua. Rav falou que ela é como está na cama, que vimos no Daf anterior. Que tem que ter uma tsurata petar, uma moldura de uma porta, ou seja, um bastão na vertical de um lado, um bastão na vertical de outro lado, um bastão ou uma corda na horizontal em cima desses bastões, fazendo uma moldura de uma porta. Essa é a opinião de Rav, que tem que ter de um lado tsurata petar, como está na cama, e do outro lado tem que ter uma lehre ou uma corá. Uma lehre é aquela madeira na vertical, na frente do Mavoi, ou uma corá, uma madeira na horizontal, em cima da porta do Mavoi. Portanto, aqui também, conforme Rav, nesse Mavoi que tem o formato de um Het, cada esquina vai ser um canto desse Mavoi Mefulash. Cada canto tem que ter uma Tzurata Petach, tem que ter essa moldura da porta em cada canto. Em cada entrada do Mavoi, tem que colocar ou o Lehre ou uma Korá com uma sinalização. Aí pode carregar dentro do Mavoi. Depois que eu fiz o Shitufei Mavot, como já vimos no Daf Bet, que é o Shitufei Mavot, compram comida com dinheiro de todas as pessoas do Mavoi. Deixa um dos pátios que está aberto para o Mavoi. Essas pessoas podem carregar, tem também Shitufei Mavot e também tem essa sinalização, a Tzurata Petach e o Lehre Akorah. Conforme Shmuel, ela é como Betile, que deveria colocar no Mavoi Mefulash uma porta de um lado e uma Lehre Akorah de outro lado. Conforme Shmuel, esse Mavoi que tem um formato de um Het, tem esses três lados, não é uma Mavoi Mefulash, é uma Mavoi Satum. É uma Mavoi que tem três paredes para cada etapa. A gente olha essa curva como se estivesse fechada. Uma vez assim, conforme o Shmuel, é suficiente colocar um Lehre ou uma Korá em cada uma das entradas e pode carregar dentro de uma Mavoi se fizer o Shitufei Mavot. Com relação a isso, vemos que as pessoas de Nardá fizeram a Halakha difícil. Dificultaram como Rav e dificultaram como Shmuel. Falando que é uma Mavoi Mefulash, tem que ter uma Tzurata Petach em cada esquina. Porém, falaram que a Halakha é como Shmuel, que falou que a Halakha certa é como o Betilel falou, que com relação a uma Mavoi Mefulash tem que colocar uma porta, não Tzurata Petach. Então, eles colocaram uma porta em cada uma dessas esquinas. Mesmo que Shmuel ia falar que não tem que colocar nem Tzurata Petach, porque não é uma Mavoi Mefulash, eles dificultaram a Halakha como Rav, falaram que é uma Mavoi Mefulash, e dificultaram a Halakha como Shmuel, que falou que uma Mavoi Mefulash tem que ter uma porta de um lado do Mavoi, e no final do Mavoi tem que ter um Lehre e uma Korá. E se pergunta como é com caixa? Vimos na Braita, no Daf anterior também, que não é correto dificultar a Halakha como duas opiniões diferentes. E eles estão fazendo isso, estão dificultando a Halakha como Rav, e estão dificultando a Halakha como Shmuel. Em um aspecto, Shmuel ia facilitar a Halakha, em outro aspecto, Rav ia facilitar a Halakha. E eles dificultaram a Halakha também conforme Rav, também conforme Shmuel. E se pergunta como é com caixa? Não está certo fazer assim? Resposta: Marav Nachum Bar Yitzchak, Kulei Kerav Avdua. Responde o sábio, eles só fizeram a Halakha como Rav, mesmo que Rav falou que a Halakha é como está na cama, que tem que colocar uma Tzurata Petach de um lado do Mavoi Mefulash e do outro lado uma Lehre ou uma Korá, mas realmente eles fizeram a Halakha como Rav. Por quê? De Amaravuna Amara, falou o sábio em nome de Rav, Halakha ven morim ken. A Halakha realmente é como está na cama com relação ao Mavoi Mefulash, aquele Mavoi que tem duas saídas para a rua, tem que colocar uma Tzurata Petach de um lado, do outro lado tem que colocar o Lehre ou uma Korá, porém, em morim ken. Não se ensina essa Halakha. A Halakha que se ensina para o público não errar, é como Hilel falou, que tem que colocar uma porta de um lado, e tem que colocar uma Lehre e uma Korá do outro lado, por isso as pessoas de Nardá fizeram isso em cada canto decimavoi formado de um ret em cada esquina na diagonal, da quina da esquina para a dobra da esquina, para o canto, colocaram lá uma porta e também do outro lado, na outra quina, colocaram também uma porta lá e colocaram lehem makorá de cada lado, como o Rav falou, porque alahá é ver morim, que na alahá a gente fixa como betilel para as pessoas não se confundirem. Continua o Rav, adabarava, conforme aprende Rav, adabarava, amarava, em nome de Rav, da amaralahá o morim quer. Tem uma opinião em nome de Rav que sim, temos que ensinar alahá como o Tanakama falou, que tem que colocar uma tzurata petar de um lado do Mavami Fulash, e tem que colocar uma lehem makorá do outro lado, não como o betilel falou, tem que colocar uma porta. Mas ele lembra, então, por que as pessoas de Nadá fizeram assim, dificultaram o alahá também conforme Rav, também conforme Shmuel? Amara Shizvi, falou o sábio, que lá avdina que humre de betrei e hadesatre adade, que quando shidrave gulgolet. Responde um sábio, a única situação que a gente não pode dificultar o alahá conforme duas opiniões é só se é uma contradição. Ou seja, o motivo que a gente dificultaria a alahá em uma situação seria motivo de facilitar a alahá em outra situação. Aí se a pessoa dificulta duas vezes, está se contradizendo. Sobre isso falou a Braita no Daf anterior, que o tolo anda na escuridão, uma pessoa tola que não percebe que está se contradizendo. Isso fala que Agmará, porém com relação a Mavoi Mefulash, não tem nenhuma contradição falar que ela é como Rav, que falou que é Mavoi Mefulash, esse Mavoi torto no formato de um ret. E não tem uma contradição falar que também ela é como Shmuel, que é um Mavoi Mefulash, temos que colocar uma porta de um lado e um lehem makorá do outro lado, como o Betirel falou. Não tem uma contradição em falar essas duas humorot, dificultar a cada duas vezes, por isso eles fizeram isso, isso fala de Agmará. Fala Agmará que Gon Shidra o Gulgolet. Um exemplo de uma machloket assim, que o motivo de dificultar a alahá em uma situação é o motivo de facilitar a alahá em outra situação. Um exemplo disso é com relação a Shidra e Gulgolet, a coluna vertebral de um falecido e uma gulgola da cabeça de um falecido. Sabemos que o corpo do falecido que está numa tenda impurifica tudo que está na tenda. Tumat ohel, a impureza do recinto, a impureza da tenda. Um pedaço importante do falecido também purifica tumat ohel, porque com relação a uma coluna do falecido, ou com relação à cabeça do falecido que está numa tenda. Falou a Mishnah, detnan, o Mishnah maseret doalot. Hashidra va gulgola shechastru. Se tem lá a coluna vertebral ou a cabeça de um falecido dentro de uma tenda, porém está incompleto. Um pedaço do falecido que impurifica a impureza da tenda é só se está um pedaço considerável e importante. Se é um pedaço incompleto, não impurifica a impureza de tenda, impurifica a impureza de magá. Se alguém tem contato físico com isso, está impuro. Se tem impureza de maçã, se a pessoa carregou, ou esse pedaço do falecido sem encostar no falecido, também tem impuro a impureza de maçã. Mas não impureza de tenda, de oer, se está incompleto. Para lembrar, Kama Hissaron, quanto tem que faltar da coluna do falecido ou da cabeça do falecido para estar incompleto e não impurificar a impureza do recinto? Fala Mishnah, Beshidra, com relação à coluna vertebral, Betchamay Umbrim, conforme Betchamay, Shtei Choliot, tem que faltar duas vértebras. Se faltou duas vértebras, está incompleto. Não impurifica a impureza da tenda. Se só faltou uma vértebra, continua sendo completo e continua impurificando a impureza do recinto, a impureza de Ohe. Betchamay dificultou a Alaha. Betilel discute o Betilel Omrim, conforme Betilel Huliahat. Conforme Betilel, se está faltando uma vértebra, já está incompleta essa Shidra, essa coluna, e já não impurifica mais a impureza de Ohe, a impureza do recinto. O Begul Golet, com relação à cabeça do falecido, Betchamay Omrim Kimlo Magdeach. Conforme Betchamay, tem que ter um furo grande. Um furo que Mlo Magdeach é um instrumento de furar, tem uma Mahloket Tanaim, se é um instrumento de um médico, ou é um instrumento que as pessoas usavam no Beit HaMikdash para fazer furos. O médico fura para limpar uma ferida, por exemplo. É um furo considerável, é mais do que uma moeda daquela época, do que um sela. Isso fala Gemara em Bechorot. Essa é a opinião de Betchamay, dificultando a Alaha, ou seja, só um furo grande anula essa gulgoleta, essa cabeça do falecido, para não impurificar. Se é um furo menor do que isso, continua impurificando. Betilel facilita a Alaha, o Betilel Omrim, que deixa na termina a raiva e a muto. Conforme Betilel, só considera que está incompleta essa gulgoleta. Se for um furo que, se a gente furasse uma pessoa viva, um animal vivo, ele ia falecer. É um furo no diâmetro de uma sela, uma moeda daquela época. É menor do que Beit Shammai falou. Beit Hillel facilitou a halakha. Se tem um furo assim mínimo, já é considerado para anular, fazer com que essa gorgulha seja incompleta e não vai purificar mais a impureza de óleo, a impureza do recinto. Continua da maravilha Amar Shmuel. Falou o sábio em nome de Shmuel. Vehemelian trefa, a mesma coisa com relação ao animal trefa. Um animal trefa significa um animal doente ou defeituoso. Não pode comer esse animal, é tarefa. Vehemelian trefa, a mesma coisa que Beit Shammai e Beit Hillel estão discutindo com relação à impureza de Ohel, é a mesma machloket com relação à trefa. Ou seja, conforme Beit Shammai, a coluna vertebral só está incompleta, está faltando duas vértebras. Mesma coisa com relação ao animal. Se está faltando duas vértebras da coluna de um animal, esse animal é trefá, é um animal defeituoso, não pode comer ele. Se está faltando só uma vértebra, pode consumir esse animal, não tem problema, não é trefá. O Rebetilé vai dificultar a laha. Se está faltando uma vértebra, já é considerado que o animal está incompleto, já é trefá? Se já é trefá, não pode consumir esse animal. Mesma coisa com relação à gorgulha, da cabeça de um animal. Se está faltando lá um pedaço da cabeça do animal, seja um pedaço grande, como Kimula Magdea, como Beit Shammai falou, maior do que uma sela, conforme todas as opiniões, é trefá esse animal, um animal defeituoso e incompleto. Porém, se o furo é menor, é um furo de um sela, o diâmetro de uma moeda daquela época, conforme Beit Shammai, não é um animal trefá, porque não está faltando um pedaço muito grande de sua gorgulha, de sua cabeça, porque conforme Beit Hillel, já é trefá, está faltando já um suficiente para ser considerado um animal defeituoso e incompleto. Ou seja, conforme Beit Shammai dificultando a lahá com relação a tomat oil e facilitando a lahá com relação a trefá, e Beit Hillel ao contrário, Beit Hillel facilita a lahá com relação a tomat oil e pelo mesmo motivo ele dificulta a lahá com relação a trefá. Uma situação assim, a pessoa não deve dificultar a lahá duas vezes. Também conforme Beit Shammai com relação a tomat oil, também conforme Beit Hillel com relação a trefá, que a pessoa está se contradizendo, o mesmo motivo dificulta a lahá numa situação e facilita a lahá em outra situação. Continuar, mas uma situação que não tem uma contradição das duas chumrot, está dificultando a lahá, mas não está se contradizendo, não tem problema, pode dificultar a lahá, por isso as pessoas de Nadá dificultaram a lahá. Fala, numa situação que a pessoa está se contradizendo, a pessoa não pode fazer duas chumrot, dificultar a lahá duas vezes? Metivra Mechacha, a Mechacha perguntou, mas se é Rabi Akiva, aconteceu com Rabi Akiva? Sheliket etrog bechad bishvat. Rabi Akiva colheu um etrog no primeiro dia de Shvat. O que acontece com relação aos anos da Shemitah? Tem 7 anos da Shemitah, no sétimo ano é Shemitah, não pode trabalhar. Porém, nos 6 anos da Shemitah, tem diferentes halachot. Se a pessoa colheu uma fruta, por exemplo, no primeiro, no segundo, no quarto ou no quinto ano, a pessoa tem que tirar Truma Gdolá, 2% para o Kohen, tem que tirar Maserishon, o dízimo do que sobrar para o Levi. O Levi vai tirar a Truma do Maser, o dízimo do dízimo para o Kohen. E depois tem que tirar uma coisa chamada Maser Sheni, um outro dízimo do que sobrou depois do Maser Rishon. E tem que comer, consumir essas frutas em Yerushalayim com um estado de pureza. Porque essas frutas são sagradas. Essa é a mitzvah do primeiro, segundo, quarto e quinto ano da Shemitah. No terceiro e no sexto ano, também tem que tirar a Truma Gdolá, Maser Rishon, Truma do Maser. A mesma coisa. Porém, tem uma outra lei com relação a Maser Ani. O outro dízimo que a pessoa vai tirar vai dar para os pobres. Não vai consumir eles em Yerushalayim, não é Maser Sheni. Isso fala aqui a Gemara. Rabi Akiva estava colhendo um etrog no primeiro dia do mês de Shvat. Era o terceiro ano da Shemitah. Sabemos que os anos da Shemitah, eles mudam em Shvat. Não em Rosh Hashanah. Em Shvat se mudam os anos das árvores e das frutas. Então, Rabi Akiva estava no primeiro dia de Shvat, e o que ele fez? Venagbo, Bet Isurim, e tirou duas vezes Maser. Tirou Maser Sheni e tirou Maser Ani também. Beit Shammai sustenta que os anos da Shemitah trocam no primeiro dia de Shvat. Conforme Beit Hillel, os anos da Shemitah acabam em Tu B'Shvat, no dia 15 de Shvat. Então, para falar com Rabi Akiva, que teve Beit Shammai. Rabi Akiva tirou uma serani, como Beit Shammai fala. Beit Shammai fala que a partir do primeiro dia de Shvat já começou o terceiro ano da Shemitah. Se já começou o terceiro ano da Shemitah, tem que tirar uma serani, o dízimo para os pobres. Verhat que deveria Beit Hillel. Porém, Rabi Akiva também tirou uma sercheni, como Beit Hillel fala, que até Tu B'Shvat, o dia 15 de Shvat, ainda é segundo ano da Shemitah. Só depois de Tubi Shvat vai vir a terceira ano da Shemitah. Uma vez ele estava no primeiro dia de Shvat, ele tirou também Maaseh Sheni, como Rabbi Akiva falou, que o primeiro dia de Shvat é relativo ao segundo ano da Shemitah. Rabbi Akiva se contradiz, ele dificultou a Lahá também conforme Shammai, também conforme Betira, se contradizendo. Quem a gente vê que pode fazer isso? Fala para Rabbi Akiva, Gamrei está Piklei. Rabbi Akiva teve uma dúvida no estudo dele. Veloyadai não sabia e Betirel Bechad Beshvat Amur. Se Betirel falou que troca o ano no primeiro dia de Shvat e Bechamisa Beshvat Amur. Ou no dia 15 de Shvat, Tubi Shvat. E por isso Rebekiva tirou duas vezes Maaseh, que não se lembrava dessa halakha. Ele não fez aqui como Bet Shammai, ele queria fazer halakha como Betirel, mas ele não sabia qual era a halakha. Por isso ele dificultou duas vezes, isso fala que é Gemara, mas dificultar a halakha. Uma situação que a pessoa está se contradizendo não é bom. Continue. Yativ Rav Yosef Kamei de Ravuna. Rav Yosef estava sentado na frente de Ravuna. Yativ que a Amar, ele estava sentado explicando uma halakha. Amar viu da Amaral, falou o sábio em nome de Rav. Machloket Bestratia? Mikan, Bestratia, Mikan. Com relação a uma avó mefulash, como vimos anteriormente, uma avó mefulash é um avô que atravessa entre duas ruas. Numa entrada de uma avó tem lá uma rua. Na outra entrada de uma avó também tem uma rua lá. E aí vimos na breve que tem uma discussão, Tanaká, Betriel, Bet Shammai, como a gente pode carregar dentro desse mavô. Uma avó mefulash. Tanaká fala que coloca uma tzurata petach, uma moldura de uma porta em um dos lados do mavô. Um lech e uma curá do outro lado do mavô. Conforme o Bet Shammai, coloca uma porta de um lado do mavô e uma outra porta do outro lado do mavô. E tem que fechar essa porta sempre. Conforme o Betriel, coloca uma porta em um dos lados do mavô, um lech e uma curá do outro lado do mavô. Explica o sábio, Machloket, toda a Machloket Tanakam e Betile, Bestratia Mikan, Bestratia Mikan, que em cada lado do Mavoi tem uma rua. No começo do Mavoi tem uma rua, no final do Mavoi também tem outra rua. Aí tem uma Machloket, Betile fala que tem que colocar uma porta de um lado e uma leche e uma cura do outro lado, porque aí realmente é uma Mavoi Mefulash, uma forma clássica, uma forma normal. Outro caso, o Palti Amikan, o Palti Amikan. Você tem uma feira de um lado do Mavoi e uma feira do outro lado do Mavoi. Aí é um caso clássico de um Mavoi Mefulash. Em cada lado do Mavoi tem um recinto público, um Reshut Rabim, ou uma rua, ou uma feira. Aval, porém, Strate Amikano, Bikamikano. Porém, se tem um lado do Mavoi, uma rua, do outro lado do Mavoi, no final do Mavoi, tem um campo não é Reshut Rabim, um campo um carmelita, é um recinto rabínico, pela Torá poderia carregar num campo. O campo, ele é um recinto que não está designado ao público andar lá. Não é Reshut Rabim. Poderia carregar de lá para a rua, de lá para uma casa, sem problemas. Os Rabim falaram que o campo é carmelite, não pode carregar no campo. Então, nesse caso, Srat Yamiká, tem uma rua no começo do Mavoi. O Bikamiká, no final do Mavoi, tem um campo. É diferente. O Bikamiká, Bikamiká. E um caso mais fácil ainda. Se tem um campo no começo do Mavoi, no final do Mavoi tem outro campo, não tem nenhuma rua perto do Mavoi. Não é um Mavoi Mefulash. O Mavoi Mefulash, por essência, é um Mavoi que atravessa entre ruas. Isso fala de Agmará. Uma vez que não tem duas ruas que estão conectadas a esse Mavoi, a pessoa tem que colocar uma Tzurata Petach na entrada do Mavoi. No final do Mavoi tem que colocar Lech Makorá, como o Tanakama falou. Você já fala o sábio, o mesmo Betriel concorda com o Tanakama nesse caso. É um Mavoi Mefulash mais fraco. Não é um Mavoi Mefulash mais grave, que tem duas ruas abertas a esse Mavoi. E sim, tem uma e uma Biká, uma Carmelite. Ou tem duas Carmelite, a mesma coisa. Betriel concorda com o Tanakama, que pode colocar uma Tzurata Petach, uma moldura de uma porta no começo do Mavoi. E o Lech Makorá no final do Mavoi é um nível mais fraco. No nível mais grave do Mavoi Mefulash, tem que colocar uma porta conforme o Betilé no começo do Mavoi, no final do Mavoi tem que colocar uma Lech e uma Korá. Aqui é um nível mais leve e é diferente a Alahá. Pergunta Gumara, Rasta. Uma vez que você já falou, Srat Yamikan ou Bikam Mikan, ou Selot Srat Apedar Mikan, Velech e Vekorá Mikan. Uma vez que você já falou, no caso que tem uma rua no começo do Mavoi, no final do Mavoi, do Beco, tem uma Biká, tem um campo que é carmelito. E você facilitou a Alahá, você falou que o Betele concorda com o Tanakama, coloca uma Tzurata Petach no começo do Mavoi, um Lech Makorá no final do Mavoi é suficiente. Pergunta agora, Bikamikan ou Bikamikan Nebaia? Porque eu gostaria de falar também um caso mais leve ainda, que tem um campo no começo do Mavoi e um campo, uma bicá, no final do Mavoi. Com certeza, se você já facilitou a Alahá quando tem uma rua no começo do Mavoi e uma bicá no final do Mavoi, com certeza a Betulia também vai facilitar a Alahá, que é suficiente colocar uma Tzura Tapetar de um lado e um Lechim Akurá do outro lado. Por que você tem que falar isso? Fala Merach e Kiama. Isso falou o sábio, isso falou Rav Yosef. Srate mikan ubika mikan, nasake bika mikan ubika mikan. Realmente, Rav Yosef, ele não quis falar dois casos diferentes. O que ele quis falar é o seguinte: com certeza já sabemos que se tem uma bika no começo do Mavoi, uma bika, um campo no final do Mavoi, com certeza a Betilé vai facilitar a Laha como está na cama. É suficiente uma Tzura Tapetar no começo do Mavoi, ou o Lehi ou o Makurá no final do Mavoi, é suficiente. A novidade de Rav Yosef é o caso Srati Amikan Obika Amikan. Se tem uma rua no começo do Mavoi e tem um campo no final do Mavoi, mesmo que seja mais grave, Nasaki Bika Amikan Obika Amikan. Mesmo que é um pouco mais grave, mesmo assim a gente fala que é como se estivesse nos dois lados do Mavoi, no começo e no final, campos. E é suficiente colocar uma Tzura Tapetar de um lado e o Lehi Makurá de outro lado. O Messaim Ba Mishmei de Rav Yudá, Rav Yosef concluiu esses ensinamentos com o ensinamento de Rav Yudá. Ele não falou de onde Rav Yudá sabe essa alahá, e agora vai citar na frente de onde Rav Yudá sabe. Se tem um beco, que no começo do beco tem uma rua lá, no final do beco tem uma rehavá. Uma rehavá é outro tipo de pátio. Sabemos que tem dois tipos de pátios na frente das casas. Tem um hatser, tem uma rehavá. Qual a diferença entre eles? O Hatser é uma área útil, é um pátio que as pessoas usam como uma área de serviço. Uma Rehavá não é uma área útil, é só uma passagem, é um pátio de saída para a rua. É diferente. A gente vê na minha frente qual é a diferença. Imayamavoi Kalila Rehavá. Se o Mavoi termina nessa Rehavá, numa passarela, num pátio de saída de casas, Enzarichklum. Não precisa de nenhum conceito, nenhuma sinalização entre o Mavoi e a Rehavá. Coloca o Lehi e o Makurá no começo do Mavoi, na frente da rua, e é suficiente. Mesmo que esse Mavoi não tenha três paredes, não é um Mavoi Satum, é um Mavoi Patua, é um Mavoi Mefulash aparentemente. A pessoa entrando nesse Mavoi, saindo na Rehavá, vai ter outra saída lá para a rua. Então a gente poderia pensar que é uma voz mefulash, uma voz que tem duas saídas para a rua, uma vez que é através da Rehavá, também se uma voz tem uma saída para a rua. Mesmo assim, falar a Vildá, não é uma voz mefulash. Não tem problema, pode carregar se a pessoa colocou um lehi ou uma corá na entrada de uma voz. Isso é uma das novidades. Outra novidade que a gente vê na frente é por que a Vildá falou só com relação a uma Rehavá, não por que não falou com relação a um Hatser, a mesma coisa. Uma voz que é a pessoa entrando. Chega um momento que ele entra num Hatser, num pátio de casas, e nesse Hatser tem uma saída para a rua, e a pessoa não precisa fazer nenhuma sinalização entre o Mavoi e o Hatser, esse pátio que é uma área útil que as pessoas usam lá. Por que ele não falou nesse caso? Aparentemente, que nesse caso não pode carregar. Não deve ser porque é uma Mavoi Mifulash, porque se fosse uma Rehavá, se fosse aquele pátio de saída, que a pessoa só caminha por lá, não usam esse pátio para mais nada, não tem problema, não é uma Mavoi Mifulash. Tem que relação ao Hatser, não seria uma Mavoi Mifulash, então por que não poderia carregar? A gente vê de Ravidá um outro conceito. Um conceito com relação a Eruvê Hatzerot e Shitufê Mavuot. Já vimos algumas vezes esse conceito. Vamos revisar um pouco. Se tem algumas casas abertas a um pátio, algum Hatzer, pela Torá poderia carregar lá em Shabbat, não tem problema. Verus Hachamim proibiram. Parece uma rua, está proibido. Pode carregar se fizeram Eruvê Hatzerot. Eruvê Hatzerot significa comprar comida com o dinheiro de todas as pessoas que dividem esse pátio. Esse Hatser deixaram essa comida na casa de uma das pessoas. A Gemara fala que a pessoa mora onde essa comida está. Todos moram em uma casa só, uma vez que a comida de todos está em uma casa só. O pátio virou uma extensão dessa casa, como se fosse dentro da casa. E esse pátio serve em uma casa só, porque é como se todo mundo morasse juntos em uma casa só e pode carregar nesse Hatser. Se o Hatser tem paredes, quatro paredes. Com relação a Shitufé Mavot, é parecido. Com relação a um beco, uma voi conecta casas que passam por um Hatser, chegam numa voi, uma voi conecta essas casas, esses pátios, a uma rua. pela Torá poderia carregar lá. Os Hachamim falam que é proibido para a pessoa não chegar a carregar na rua. Pode carregar se fizer um Shitufei Mavot. Compraram comida com o dinheiro de todas as pessoas que dividem esse Mavot e colocaram num dos pátios. Aí já podem carregar se fizeram ou um Lehi ou uma Corá e algumas funções para o tapete, como já vimos, sinalizações na entrada do Mavot. Se fizeram o Shitufei Mavot, todos usam um Hatser só juntos. O Mavot virou uma extensão de um Hatser só, porque como se todos os Hatserot virassem um Hatser só, e o Mavot virou uma extensão de um Hatser, é como se fosse dentro de uma casa que a pessoa pode carregar livremente dentro de seu próprio Shuterim, dentro de seu próprio recinto privado. Aqui fala a Gemara, voltando ao assunto de Rav Yehuda. Rav Yehuda falou com relação ao Mavot que tem selha para uma Rechavá. É um pátio de saída, as pessoas não usam esse pátio. Por que Rav Yehuda não falou com relação a um Hatser que as pessoas sim usam? Deve ser que é proibido carregar um Mavot se dá num Hatser que as pessoas usam ele. Por quê? Que não foi feito o Shitufei Mavot. As pessoas desse Hatser dividem também parte do Mavot. Se não foi feito o Shitufei Mavot das pessoas que dividem o Hatser e as pessoas do Mavot, não pode carregar no Mavot. Porque parte das pessoas que dividem esse Mavot não fizeram, não participaram do Shitufei Mavot. Então não pode carregar no Mavot. Todos têm que, juntos, comprar comida e colocar em um dos pátios que dividem o Mavot. E aí a pessoa pode carregar nesse Mavot. Isso fala de Agumará, que com relação ao Hatser deveria fazer Shitufei Mavot entre todos, e com relação a essa Rechavá, não é o Mavot Mefulash, esse Mavot que tem saída para uma Rechavá, esse pátio de saída, e esse pátio de saída, essa passarela, também tem uma porta para a rua, mesmo que essa porta está na frente da porta do Mavot, não é considerado que esse Mavot tem saída direta à rua, não é o Mavot Mefulash, é como se fosse um Mavot Satum, que tem três paredes, e pode carregar dentro dele se a pessoa fez ou um lehi ou uma corá na entrada do Mavot. Explica a Gemara. Amade Abai e Rav Yosef. Abai falou para Rav Yosef. Hade Rav Yehuda de Shmuel. Abai falou para Rav Yosef. Você não falou de quem Rav Yehuda aprendeu isso? Falou Abai. Rav Yehuda aprendeu de Shmuel. Fala a Gemara. Escrevemos a página. De Iderav. Kasha de Rav Aderav Betarte. Que se Rav Yehuda aprendeu isso de Rav, Rabino de Rav Yehuda, tem duas contradições com a opinião de Rav em outro lugar. Damara Virmia Bar Abba Marav, que falou o sábio em nome de Rav. Mavoi Shinifraz Bemiloo Lechatzir. Venifretzah Hatzir Kenegdo. Uma voi que tinha uma parede no fundo. É uma voi de três paredes. Nifraz Bemiloo. Toda essa parede do fundo se quebrou. Lechatzir, e agora eu tenho uma porta entre uma voi e um pátio que as pessoas usam como área útil. Venifretzah Hatzer Kenegdo. E a mesma coisa aconteceu com o Hatzer, com esse pátio. Quebrou uma parede desse pátio e fez uma porta na frente dessa passagem do Mavoi para o pátio, uma porta do Hatzer para a rua. Hatzer Muteret de Mavoi Asur. Fala Nav. Pode carregar no Hatzer, mas não pode carregar no Mavoi. A Gemara entendeu que não pode carregar no Mavoi porque é uma voi Mefulash. Agora é uma voi que tem saída para a rua dos dois lados. De um lado diretamente e um lado através do Hatzer. Por isso não pode carregar numa voi Mefulash sem colocar uma tsurata petach no mínimo em um dos lados e um lehi ou uma corá do outro lado. Isso é como ela entendeu. Então já vimos que é uma contradição de Rav com a opinião de Rav Yehuda. Rav Yehuda falou anteriormente com relação àquela Rechavá que não é uma voi Mefulash, uma voi que tem saída para uma Rechavá não é chamada uma voi Mefulash, mesmo que essa Rechavá também tem saída para a rua e pode carregar numa voi livremente. Irá falou que não pode carregar numa voi porque é uma voi Mefulash. Pode carregar no Hatzer porque o Hatzer ainda tem paredes e essa porta entre o Hatzer e a rua é uma porta mínima, não tem mais do que 10 amot, mais do que 5 metros, como já vimos no DAF anterior, para não cancelar as paredes do Hatzer. E pode carregar no Hatzer tranquilamente. Pergunta que maravilha mais, e se Rav Yehuda e Rav concordam? Se Rav Yehuda escutou essa halakha de Rav, Liabe que Mavoi Shekale Lerechavá. Deveria ser a mesma halakha do que o Mavoi, que tem saída para o Marechavá, aquele pátio de saída, aquela passarela. Mas relação àquela passarela, Rav Yehuda falou que não é o Mavoi Mefulash. A mesma coisa com relação ao Hatzer. Se o Mavoi tem saída para o Hatzer e o Hatzer tem saída para a rua, não é o Mavoi Mefulash. Fala, irmã. Amalei Ana Loyadana. Falou, Rav Yehuda, eu não sei de quem Rav Yehuda aprendeu essa halakha. Uvda Ava Bedura de Ravata. Porém, eu sei uma coisa. Aconteceu uma vez em Dura Deravata, uma aldeia de pastores de rebanhos. Mavoi Shikale Rekavava. Era uma avó que tinha sede para o Marekava, aquele pátio de passagem. Veta de Kamei de Raviudá. Vieram para Raviudá perguntar qual é a alahá com relação a Shabbat para carregar. Velo Atzrehe Velo Midi. E Raviudá falou que não tem que colocar nada entre uma avó e a Rekava. Não tem problema. É como se fosse um avó fechado de três paredes, coloca um lecho, uma corá na entrada de uma avó. Com a rua. E não tem que colocar nada entre uma avó e a Rekava. Vei Kasha Mishmederav. Tiav Mishmedeshmoel. Se a gente vê que Rav Yehuda realmente sustenta assim, se você quer falar que não combina com a opinião de Rav, que Rav falou anteriormente que uma avó que tem saída para um Hatzer é sim uma avó Mefulash, se o Hatzer tem saída para a rua, Tiav Mishmedeshmoel. Então pode ser que Rav Yehuda aprendeu de Shmoel, não tem problema. Velo Kasha Midi, e não tem nenhuma pergunta. Isso falou Rav Yosef. Agora a vai acrescentar. Hashta de Amale Rav Sheshet. Rav Shmuel Baraba, agora que Rav Sheshet falou para Rav Shmuel Baraba, Veamre Lei de Rav Yosef Baraba. E tem quem fala que Rav Sheshet falou para Rav Yosef Baraba. Asber Alecha, eu vou explicar a opinião de Rav. Ou se Rav Sheshet escutou de Rav próprio, qual é a Alecha nessa situação? Kanshe Irvu, Kanshe Lo Irvu. Aderav, Namelo Kanshe, Kanshe Irvu, Benechatzerim, Benemavoi, Kanshe Lo Irvu. Rav próprio falou duas situações diferentes. O que Rav falou com relação àquele mavoi que tem seda para o Hatzer, que não pode carregar no mavoi, porque aparentemente é um mavoi mefulash, e pode carregar no Hatzer, porque o Hatzer tem paredes ainda, não é como a gente pensou. Kanshe irvu, kanshe lo irvu. Depende se fizeram eruve Hatzerot e shitufe mavot, ou não fizeram eruve Hatzerot e shitufe mavot, entre as pessoas do Hatzer e as pessoas do mavoi. Ou seja, Rav falou que se tem um avô que tem seda para um Hatzer, um pátio, que as pessoas usam ele, não pode carregar no avô. Por quê? Não porque é um avô mefulash. Não é um avô mefulash. Como o Rav Yehuda falou anteriormente, que um avô que tem seda para o Marekava, aquele pátio de passagem, não é um avô mefulash, pode carregar tranquilamente nesse avô. O motivo que Rav falou que não pode carregar no avô, mas pode carregar no Hatzer, é porque não foi feito o Shitufe Mavot e o Ruve Hatzerot. Não compraram a comida em nome de todos, as pessoas não colocaram a comida em um dos pátios, e as pessoas do Hatzer não participaram disso com certeza, uma vez assim não pode carregar uma avoi. A explicação dessa alahá é a seguinte: uma avoi é um recinto coletivo, é um recinto praticamente público. O Hatzer é um recinto privado, ou seja, as pessoas que estão numa avoi não têm direito de passar no Hatzer se as pessoas do Hatzer não querem que eles passem. Porém, as pessoas do Hatzer podem passar pelo Mavoi, eles têm esse direito de falar que morar em outro lugar. As pessoas do Hatzer têm direito de passar no Mavoi também. Uma vez assim, as pessoas do Hatzer têm parte e posse no Mavoi. Se eles não fizerem o Shitufe Mavot com essas pessoas do Mavoi, está faltando pessoas que participam do Mavoi, que não fizeram o Shitufe Mavot, não pode carregar nesse Mavoi. Não compraram comida em nome de todos. O Mavoi não serve uma casa só, que todos moram lá, e um pátio só que todos moram lá, e não pode carregar nesse mavoi. Por isso não pode carregar no mavoi. Não porque é um mavoi mefulash. O mavoi não é mefulash. Como a gente falou anteriormente, é a opinião de Rav Yehuda. Com relação ao Hatzer, as pessoas do mavoi não têm direito de passar no Hatzer se as pessoas do Hatzer, do pátio, não deixam essas pessoas do mavoi passarem por lá. Uma vez assim, as pessoas do mavoi não têm direitos, não têm posse no Hatzer. O Hatzer é parte particular e pessoal dessas pessoas do Hatzer. Uma vez assim, se não fizeram Shitufe Mavot, não por isso não pode carregar no Hatzer, pode continuar carregando no Hatzer, uma vez fizeram Eruve Hatzerot. Mesmo que não fizeram Shitufe Mavot, não tem problema. Isso fala que a Gemara não tem uma contradição de Rav Yehuda com Rav. Pode ser que Rav Yehuda aprendeu essa alahá com relação a Rechavá, que uma vez tem saída para uma Rechavá e a Rechavá tem saída para um Reshut Rabim, não é uma vez mefulash, pode carregar lá. Por que pode carregar lá, se não foi feito o Shitufe Mavot? Lá é diferente, uma Rekava, que as pessoas não usam ela como uma área de serviço, um pátio de serviço. Não é considerado que essas pessoas que dividem essa Rekava moram na Rekava. Moram nesse pátio de passagem. É só uma passarela, não uma área de uso particular deles. Uma vez assim, é considerado que essas casas da Rekava e uma avó estão completamente desconectados. Se é assim, mesmo que não fizeram o Shitufe Mavot, entre as pessoas que dividem essa Rekavá e as pessoas do Mavoi, pode continuar carregando no Mavoi tranquilamente, não tem problema, uma vez que essas pessoas da Rechavá não têm posse e não têm conexão ao Mavô. Isso fala aqui a Agmará, que até chamam um novo Daf, com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, amém e amém.